Chamada Alexandre. Alexandre não está entre nós.
Oi, eu tô sim. É que eu tava sem as mãos no celular.
Ou você responde presente ou você responde presunto, Alexandre. Vamos começar de novo. Vai, Gabi. Chamada Alexandre.
Presunto.
Brook.
Presente.
Lulu.
Presente.
Mari. Presunto. Ok.
Eita, como são piadistas.
E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra.
E aí, galera, está começando mais um episódio do Ouvindo Flashback. Eu sou a Gabi, ou...
Eu sou a Mariou e eu trouxe uma piadinha hoje, hein, galera? Fiquei guardando essa piadinha um tempão, vocês vão ter que rir, hein? Eu tô com essa piadinha na cabeça desde o outro episódio que a gente gravou.
Tá vendo, Alexandre, a sua falta de competência tá fazendo sair.
Ô, Lulu, eu acho que você já participou tantas vezes dos nossos episódios de Jujutsu Kaisen que a gente vai ter que mudar o seu nome pra Lulutsu Kaisen. Ri, gente,
Quais?
Eu acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia. Acho que é exatamente isso. Vou até mudar meu nome aqui na minha identidade. Vai ter que ser
Obrigada,
esse a partir de agora. Não é mais Jujutsu Comics, é Lulutsu Comics e Lulutsu Kaisen.
obrigada. Obrigada pela minha piada, Lulu.
Alice, é presente.
Pô, caraca, cadê a animação? Fala, rapaziada, sou a Leiou, tamo aí na atividade. Mais uma semana sem fazer piada, entrego tudo na mão da Mari.
Ok, e ainda fala da minha falta de animação, hein? Então, vamos lá. Lulu, já que você já falou, seu presente também.
Olá, gente. Estou aqui mais uma vez. Eu, Lulutsu Kaisen. Fui convidada mais uma
Eu
vez.
te amo, Luísa, eu te amo.
Obrigada mais uma vez pelo convite para falar de Jujutsu Kaisen agora, a segunda parte, né? Da segunda temporada. E é isso.
Meio que a terceira parte, na verdade, né?
É a segunda
É a
parte da
parte
segunda, da segunda.
2.2.
É
Ou.
tipo Attack on Titan, sabe? Que
É,
tem a parte 1, a
exato, exatamente.
parte 2, a parte 2 da parte 2.
E estamos também com a Brook pela segunda vez. Fala, Brook.
Olá, minha segunda vez aqui. Estou aqui para panfletar Jujutsu Kaisen, né? Vamos fingir que não me trouxe traumas. Vamos fingir que não me fez passar ódio. Mas estarei panfletando.
É, por isso que a gente está aqui mesmo, para fingir que é uma boa obra. Saudável assistir. Ai, é isso, né? Então, gente, antes de começar, recadinho de sempre, sigam as nossas redes sociais, arroba pós-flashback em todas elas. Se vocês quiserem falar com a gente uma proposta de parceria, alguma coisa assim, tem nosso e-mail, fale com podcastflashback@gmail.com. Se vocês querem apoiar a gente financeiramente, tem o Orelo e o Patreon. É só procurar lá nas duas plataformas, tem vários tipos de recompensas e programas que vocês podem lá assinar. E se vocês querem apoiar moralmente a gente, vocês podem dar 5 estrelas no Spotify, se vocês ouvirem pelo Spotify, ou vocês podem recomendar um amigo que também serve. Estamos agradecidos se vocês fizerem isso. E os nossos dois últimos episódios de Jujutsu que a gente gravou tiveram uma recepção muito boa, muitos plays, então amei saber que vocês estão gostando, estão ouvindo. Então, espero poder entregar
Gabi,
tão.
eu acho, na verdade, que são pessoas tão confusas quanto eu que vieram aqui em busca de respostas da nossa Lulutsu Kaisen.
Ah, tá. É, deve ser. Então, hoje a Lulu vai ter mais esse papel aqui pra gente continuar com os nossos plays. Ai.
Eu queria fazer um comentário que eu fiquei muito feliz com aquele post lá que a gente viralizou, do a gente falando mal lá do personagem, que a gente tem um ponto muito forte nas nossas costas, que a gente sempre está discordando. Então a gente consegue ofender os dois lados. Eu acho muito legal. Sempre tá todo mundo reclamando, discordando da gente.
Acho
E aí?
que esse é o melhor ponto desse podcast, entendeu? A gente consegue ofender igualmente todas as pessoas.
Sim, ontem eu postei uma. Inclusive, gente, siga o nosso TikTok, Instagram e tal. Eu posto cortes de episódios lá. Eu postei um corte da gente falando do Toji, a Mari falando que o Toji é um péssimo pai. E aí, tipo, é sempre muito engraçado postar essas coisas, porque muita gente não entende que é ironia e fica lá comentando, não, vocês não entenderam a proposta do personagem. Sendo que, tipo assim, literalmente eu aqui sendo muito fã e eu tava lá postando lá o post da Mari falando mal. Então, assim, galera, é isso aí, estamos aqui para essa pecagem.
Não, e mesmo que ele não fosse, mesmo que não fosse ironia, ainda assim teria um ponto.
Exato, exato. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Nos últimos capítulos de recapitulação, né? No último episódio a gente comentou até a parte que o Sukuna vai se embora de Shibuya. E eu queria pedir desculpa de antemão, porque eu separei os tópicos dos dois episódios. Eu separei muito mal, porque eu percebi que não tem tanta coisa assim para comentar nesse episódio. Mas fica com a gente, tá? Qualquer coisa a
A
gente
gente
fala.
faz, a gente enche essa linguiça aí. Isso aí a gente enche linguiça com nós mesmos.
Se ninguém faz, a gente também pode fazer.
Lá ele.
Pessoas aqui que não gostam de falar, então tá tudo bem. Se você quer que a gente vai falar bastante, entendeu?
Qualquer coisa a gente fala, repete as mesmas coisas que a gente falou no outro episódio e finge que tá
Tudo bem, é
falando tudo novo.
só para ressaltar o ponto, porque Jujutsu Kaisen é muito difícil de entender. A gente precisa estar sempre reavivando as memórias, entendeu? Assim, para fazer jus também ao nome do próprio podcast, entendeu? Que eu ouvi aí no flashback, tal
Você
qual Naruto,
é gênia, você
estaremos relembrando as coisas.
é gênia. A mente de titânio de Lulu. Bom, mas vamos lá.
Não foi à toa que ela passou na Embraer, né, galera?
Mas vamos lá, gente.
Cara, eu não acredito. Não, eu queria falar que eu fiquei em silêncio por muito tempo, que eu tô muito triste com a Mariana, que a Lulu falou umas 3 vezes que ela passou na Embraer e ninguém falou, inclusive a Mariana, que a menina tá voando.
Caraca, Alexandre, é verdade.
Cara, eu tô muito
Ei,
decepcionado, tá?
todo mundo alto, né? Pô, velho, realmente
Vamos
faltou
fazer de
piada.
novo, vamos fazer de novo.
Vamos fazer de novo, tem que fazer de novo, galera, por
Vai,
favor.
Lulu,
Volta,
faz.
volta, volta.
Lulu, alguma novidade na sua vida esses dias? Aconteceu alguma coisa interessante?
Ai, amiga, amanhã eu começo na Embraer, vou ter que ir pra lá 7 horas da manhã e tal, sabe? Já tem que dormir cedo hoje, sabe? É isso aí, velho, começa amanhã lá na Embraer.
Alexandre, a menina tá voando.
Caraca, papo reto.
Tá voando alto.
Vamos para Jujutsu, pelo amor de Deus.
Por favor.
Tá, essa história da última episódio, a gente falou sobre o Sukuna saindo do Shibuya, né? O Itadori retoma o controle do corpo dele. Uma coisa que eu queria destacar nessa parte aqui é que o Sukuna vai lá e mostra, né, pro Itadori, olha a brincadeirinha que eu fiz, sabe? Igual criança quando faz merda e mostra pra mãe a merda que fez, então. Aí ele vai e mostra que ele fez um genocídio com o corpo do Itadori. E aí o Itadori tem uma crise de pânico ali, né? E, tipo, fala, cara, por que eu ainda tô vivo e tal? É um momento bem desesperador. Só que ele toca a música da abertura. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu achei tão frustrante tocar a música da abertura nesse momento. Eu acho que até se tivesse ficado em silêncio, teria sido melhor do que tocar a música da abertura.
Foi meio anticlimático? Foi. Aquela coisa. Mas pelo menos você ficou com a música na cabeça, né? O You're My Special. Aquela coisa.
Gente, eu vou ter que discordar porque vocês estão partindo do pressuposto que a gente ou assiste a abertura. E a gente não assiste a abertura. Nós que somos posers de Jujutsu Kaisen, a gente vê a abertura uma vez e o resto a gente pula. Entendeu? Tô aqui levantando a bandeira de nós posers, tá? Sem querer ofender os fãs. Nós posers, eu aqui, tô me colocando no meu lugar. Então, para mim, foi uma coisa inédita, entendeu? Eu jamais iria perceber que aquilo dali é abertura se vocês não tivessem falado.
Eu queria acrescentar na fala de Mariana que não são só os posers que pulam a abertura, nós fãs também pulamos a abertura. Eles
Boa, boa.
ainda nem terminaram de assistir o anime, né? Enfim.
É aquela coisa, se a opening for boa, a gente pula menos vezes, mas não quer dizer que não vamos pular, né? Só vamos pular menos.
Exatamente. Inclusive, eu descobri recentemente que a
Sim.
abertura ela acrescentou algumas coisas mais pro final, né? Tipo, ela não tava completa desde o começo. E por quê? Porque nós pulamos a abertura, né? Mas respondendo a
Não,
pergunta
aí
de Gabi, eu achei bem anticlimático, mas eu achei exatamente o tom de Jujutsu Kaisen, sabe? Do tipo que acontece uma coisa horrível, que você fica em total e completo choque, e aí depois ele tem uma quebra de clima, porque é isso, velho, a vida segue.
eu senti que ele, tipo, tentou ir ao contrário do que fizeram naquela cena lá que a Rika morre e aí o Toji dá um tiro nela, deixa ela tocando a música de encerramento, tipo, ai, vai ficar tudo bem agora, aí pá, o Toji mata ela, e aí é uma quebra de expectativa. Eles tentaram fazer o caminho contrário, assim, só que, não sei, eu estranhei, sinceramente, mas olhando pelo lado de que tudo em Jujutsu é uma tragédia, dá pra passar um
É,
pano.
então, mas realmente, tipo, foi estranho, porque aquela música é meio animada, né? Tipo, se ela fosse uma música mais paradinha, assim, sei lá, mais depressiva, eu nem falo nada, mas ainda assim, sabe? Eu fico meio pensando nessa do... A quebra de expectativa por tudo ser uma tragédia. Então, tipo, pra eles tanto faz, tá todo mundo rindo, porque pra alguém tá dando certo, né? No caso, pra Sukuna tava dando certo.
É verdade.
Eu achei ruim, mas eu achei que serviu para promover o anime. Como tudo que vai na internet, promoveu pro bem e pro mal, e aí ficou aquele meme o tempo todo de cenas aleatórias em que eles colocaram a música para tocar. Promoveu pro
Falem
bem
bem
ou pro
ou falem mal, mas falem de Jujutsu Kaisen.
O importante é que
mal?
viralizou o Twitter. Alê, quer falar alguma coisa?
Então. Exata. Então, cara, eu achei muito maneiro. Porque geralmente a abertura toca em algum momento de ápice, né? Alguma luta e tal. E a gente, tipo assim, quem assiste o Jujutsu sabe que o ápice do anime é na hora do desastre, quando os monstros, quando as maldições ganham, algo do tipo acontece. Então acho que fez super sentido, mas eu achei que a música, ela, a abertura, ela, se ela fosse para ser usada dessa forma, era para ser uma outra música. Porque eu acho que essa música ela não encaixou muito. Poderia ser uma abertura mais dark, né? Mais que o clipe seja. Mas é isso. E realmente, ninguém assiste a abertura de anime. Só assiste uma vez e fé.
Bom, o próximo acontecimento é voltamos ao Mahito, porque na verdade o Nanami surge de novo, né? O coitado, ele tá todo metade queimado, parecendo duas caras do Batman, e tá realmente igualzinho duas caras do Batman, e aí ele vai assim mesmo, continua lutando, porque ele é o nosso herói, né? E aí eu acho muito interessante que a gente vai ir para. Estamos encaminhando para a morte do Nanami, e. Queria perguntar para vocês o que você já esperava, Mari, que é um anime. Você já sabia que o Nanami morria? O que você achou da morte da Nanami? A Lulu, não sei se ela estava lendo mangá na época. Como foi a recepção?
Gabi, eu sabia sim porque eu recebi o um spoiler, só por esse motivo mesmo. Mas eu achei que foi uma crítica, achei que foi uma metáfora ao capitalismo, que é o cara que odeia trabalhar, ele só pode descansar após sua morte. Eu achei muito comunista da parte de Jujutsu Kaisen essa metáfora.
Camarada cultura.
Camarada, a gente já tem tanto.
Dei a ordem, camarada Nanami.
Camarada Mahito, né? Que finalmente deu descanso para o nosso trabalhador. É
Começou
o
a passação de
isso
pano pro Mahito.
agindo.
Começou a passação de pano pro Mahito, Lulu.
Ai,
Já
galera, infelizmente eu vou ter que
começou
vir aqui fazer uma passação de pano pro meu mano Mahito, tá?
a
Por quê? Porque
fazer
a morte
a gente fazer.
de Nanami não só foi muito bem feita, como Mahito ainda teve piedade dele. E não foi piedade porque ele desconsiderava Nanami, foi exatamente o contrário, porque ele admirava Nanami. Ele falou com todas as letras: somos amigos, afinal. Como isso pode ser uma coisa ruim?
Muito
E
bom.
eu achei ele ainda foi muito gente boa, que ele deixou ele se despedir do Itadori, deixou ele dar
Exatamente.
a palavra de consolo pro Itadori, traumatizando ele assim para todo eterno sempre.
Eu falo no meme, mas eu realmente acho essa morte de Nanami, tipo, feita por Mahito, muito boa, tá? Porque Mahito realmente admirava ele, tanto que Mahito não distorceu ele, né? Tipo, nem por ele ter deixado ele se despedir de Itadori, porque a intenção era essa mesmo, né? Pra traumatizar o menino e pronto, ele conseguir quebrar o menino mais rápido. Mas eu achei muito legal o fato de que, tipo, ele teve aquele momentinho ali do tipo, ah, olha, a gente se encontrou de novo e a gente vai lutar de novo. Tipo, eu ganhei de você, mas eu vou te dar a honra de só te matar, eu não vou te transformar e te usar, te deixando, tipo, inútil, sabe? Que nem os bonequinhos transformados lá dele. Eu acho isso muito
A
legal.
Lulu procurando migalhas, migalhas.
Eu aceito qualquer migalha. Inclusive, se Gia Kutama quiser trazer Mahito de volta, eu estarei muito feliz, porque para mim é o melhor vilão dessa obra. Não tem jeito. O querido, eu amo odiar esse querido. Não tem como. É o maior do mundo. É Mahito Kaisen.
Ai, Lulu, mas o que você achou da morte do Nanami, assim, não só relacionado ao Mahito, mas você já esperava que ele fosse morrer? Como é que foi?
Eu não esperava, tipo, inclusive no mangá, eu comecei a ler um pouquinho depois da morte dele, foi tipo assim, sei lá, 3 semanas depois, foi algo assim. Eu não esperava que ele fosse morrer de verdade. Tipo, eu achava que ele ia continuar mais até o final. Eu achava que ele ia ser, tipo, Gojo, sabe? Pra Itadori. Esperava que ele fosse ter um final feliz, assim. Então, foi um negócio que me pegou muito de surpresa no mangá. E no anime eu achei, inclusive, mais triste do que no mangá. Tipo, a forma que eles fizeram, tipo, a lembrança, né, de Nanami, tipo, meio que sendo feliz ali, tipo, nos últimos momentos dele, né, pensando, tipo, na Malásia e tal, ali. Eu achei, assim, no fim das contas, eu achei bom a morte dele, mas realmente foi algo que me pegou desprevenida. Eu não esperava que fosse um personagem que fosse morrer, ainda mais porque é o personagem favorito de Jakutami, né? Tipo, já tinha sido dito isso em outros momentos.
Aliás, eu achei de uma covardia fazer tipo uma metáfora, como se o lado queimado dele estivesse sendo queimado pelo sol da Malásia. Eu acho isso tão triste,
É de uma
tão
crueldade, né,
cruel.
menina? Pesaram a mão na crueldade.
Cara,
Exato.
sério, tem que acabar o Estúdio Mapa, porque uma perversidade daquela, nem Shinji Akutami seria capaz.
Sim, Brook, quer
É
falar algo?
muito bom que em Jujutsu tem isso, de que você explica a sua técnica, ela funciona de forma mais eficiente, aí corta pro Mahito deixando o Nanami se despedir, né? Então fica mais eficiente, o Yuji fica mais triste ainda, porque deu tempo de se despedir.
Mas eu achei de fato genial que o Mahito, a função dele ali é acabar com o psicológico da pessoa, entendeu? Se ele não consegue te acabar com você no soco, ele vai acabar com você no psicológico, até você desistir sozinho, entendeu? Só que ele não contou com o nosso coach dos coaches, Aoi todo.
E é por isso que Mahito é o melhor personagem, entendeu? Se ele vai perdendo soco, ele não vai perdendo a tortura psicológica. Sempre existe uma forma de quebrar alguém.
Eu imagino aquela pessoa que ele não consegue, ele vê que ele é mais fraco do que o resto dos amiguinhos do grupo, ele começa a xingar a mãe, entendeu?
Querido, extremamente querido. Todos
Ele
nós já
começa
fomos
a.
Mahito em algum momento das nossas vidas.
Eu queria só reforçar que eu odeio o Mahito, tá? Não compactuo com a Lulu aí, elogiando. Porém, eu achei que foi muito foda que dá pra fazer uma relação que, cara, ele tá sempre se esforçando para quebrar o Itadori, né? O Itadori não quebra. Eu acho muito foda isso, que tipo, ele realmente parece que ele fez de propósito, que ele foi cozinhando o Nanami, né, até o Itadori aparecer. E na verdade estava aquela parada, né, que tipo, meio que eles estavam competindo entre si para caçar o Itadori, né? E eu acho que foi uma estratégia do Mahito ele deixar o Nanami nesse ponto, que ele sabia que era mais fácil o Itadori ir até ele para salvar alguém do que ele encontrar o Itadori aleatoriamente, né? Então acho que foi uma leitura que eu tive aí disso aí.
Nossa, ele só me está elogiando o Mahito? Realmente, né?
Não, eu
É,
tô falando por uma
eu
leitura.
achei exatamente isso, né? Ele começou, ah, porque eu discordo de Luiz, eu acho que
E
Mahito é um
ainda trouxe
lixo,
um
e aí
ponto
terminou
melhor
elogiando o
ainda.
Mahito. Você não precisa nem fazer meu trabalho aqui, né? Já entrei na mente de
Já
todo mundo, já
funcionou.
vendi o mahitismo e tá tudo certo.
Eu
Eu
não tô
falei
aqui
que
pra me passar por fã de Mahito, tá? Vamos parar com isso aí.
tá bom o nosso mahitismo. Voltando aqui. Próxima coisa que acontece é a morte dela no bar. A pseudomar morte. Existe essa discussão até hoje se ela tá morta ou não, mas enfim. Eu acho legal, sinceramente, eu acho que é uma luta legal que ela tem com o Mahito ali, mesmo sem ser um clone. Eu acho que, tipo assim, existe a questão, não sei, posso estar errada, é que eu sinto que o Akutami usou a Nobara apenas para quebrar ainda mais o Itadori, mas ainda assim eu acho que não ficou ruim para ela, sabe? Eu acho que, tipo assim, eu acho muito legal a cena que ela dá uma ressonância no clone do Mahito, e aí, tipo, ele destrói um pedaço lá do Mahito, sei lá, e aí o Itadori, ele sente que ele não tá mais sozinho. Eu acho essa cena muito triste, é muito emocionante, sabe? Então, eu acho que, tipo, é um bom momento dela ali. Eu acho que se ela morreu de verdade, não foi uma boa despedida. Sinceramente, não me agradou tanto. Mas eu gostei, assim, da cena como um todo, o conjunto da obra.
Eu acho que a Nobara não morreu, porque Gege Akutami é feminista. Se você pegar o histórico dele aí, você vê que só mata homem. As principais mortes foi só homem, gente. Tem pouca mulher no anime também. E as poucas mulheres que tem não morrem, gente. Pode pegar o histórico.
Não, 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 Mari. A gente podcast, todos os podcasts sobre Jujutsu, a gente fala a famigerada frase de que o Gigi Akutami odeia mulheres, e agora você quer meter essa?
Mas é que
Ah, não é essa porra do Madara.
o conceito aqui é esquerdo macho, entendeu?
Não.
Ou esquerda mulher, a gente não sabe qual que é o gênero da Delo.
Banda para se engana novamente. Mas aí, ó.
É uma esquerda macho, é mata, odeia mulheres, mas não mata elas, porque precisa delas, entendeu?
Odeia mulheres, aí tortura elas em vez de matar, né? Ou então nem
Exatamente,
coloca
mas
na
matar
história.
não, matar a gente não mata, não.
Todo mundo
Eu
sabe
pensei.
que o Akutami ele é incel.
É assim, né? A partir do momento que Jujutsu Kaisen segue a mesma premissa de Bleach, tipo que seja bem céu mesmo.
Mas
É verdade.
não tem gente. Agora eu vou puxar uma discussão aqui. Se GG que eu também for mulher, o que que ela é? Qual é
Uma
o.
piranha.
Qual que é o feminino de Excel?
Piranha. É uma piranha. É uma cachorra. Não, não, não existe sororidade aqui, não. Se for mulher, é uma piranha. Se for homem, é um incel. E é isso aí. Tem que acabar a instituição Gigi Akutami.
Diva.
Ela é pick me girl. Se for mulher, é pick me girl. Faz de tudo pra agradar homem. É isso aí.
É, até escreve Shonen, né? Então realmente é pick me. Oh, Lulu, quer comentar sobre a pseudo, a morte, a pseudo-morte da Nabai?
Fazendo um comentário assim de maneira geral, é a minha luta favorita do mangá, tá? Tipo, primeiro porque são meus dois favoritos, né? Tipo, eu sou completamente apaixonada por Mahito, eu sou completamente apaixonada por Nobara. Eu concordo com o que Gabi falou, que é de que foi muito bom aquela luta, principalmente porque, tipo, quando o Nobara usou a ressonância em Mahito e aí, tipo, ela impede ele de usar a técnica dele, tipo, ela fez com que Itadori não se sentisse mais sozinho. Então, a luta ficou meio que dividida entre eles dois. E quando eles se juntam, tipo, é muito bom, sabe? Tipo, ali cada um lutando de um lado para poder acabar com o problema maior ali, que é o Mahito, né, no momento. E eu acho essa luta muito boa. Eu acho que foi, assim, tipo, o ponto alto dela. Também concordo com o Gabi com que se isso foi a despedida dela, foi péssimo, né? Eu acho que a personagem tinha muito a entregar ainda. Mas... enfim, eu ainda tenho fé de que ela vá aparecer, porque tá aí faltando um dedo de Sukuna, né? Então eu tenho fé, sabe? Que ela ainda volte. Ainda mais que, tipo, no anime isso ficou mais claro, tipo, no mangá quase não dava pra ver. Mas assim, Mahito não estourou a cabeça dela exatamente, né? Tipo, foi o olho, tanto que o olho saiu voando e foi isso.
Depois que apareceu uma nova Twink falando que tinha curado os ferimentos dela, que ela tava sem pulso, mas ela podia sobreviver, para mim aquilo dali é o gancho do roteiro para falar, gente, ela não morreu não, hein? Já deu
Então, e
spoiler
tipo, sei
sexta-feira
lá, tem.
moral.
Tipo, não é spoiler, mas tem um momento no mangá mais lá na frente que Itadori e Megumi estão conversando e eles comentam do tipo, nossa, eu vou pedir desculpa Nobara porque eu pensei em alguma coisa, tipo, diferente lá. E aí eu fiquei, nossa, por que que falou no presente, então, sabe? Então, assim, eu tenho fé que ela esteja viva porque eu acho que ela é uma personagem que tem muito potencial a entregar. Ainda mais porque ninguém sabe a história a fundo dela, né? Tipo, a avó dela também era feiticeira e. Tipo, ninguém sabe quem que é, e foi a avó dela que colocou ela dentro do colégio, tipo, e ninguém contestou, nem teve nada, e ela, tipo, foi direto ser aluna de Gojo, então, tipo, sabe, pode ser que seja alguma coisa aí importante. Então, tenho fé que ela volte, e a luta foi bonita demais para ser descartada, assim, sabe?
Concordo, Lulu. Inclusive, até eu que não sou tão fã de Nobara assim, eu quero que ela volte porque eu gosto muito do poder dela. E gosto muito de ver o poder dela em ação.
Eu ia falar que, pô, é muito chato que a gente vê que fã de Jujutsu não aceita quando o personagem morre, cara. Ela já teve o flashback dela, cara. Morreu, já foi, não vai voltar. Tá
Não,
parecendo até os
eu
personagens de um fã e de um personagem de Jujutsu que foi de base também, pô.
Alexandre, não sou satisfeita, porque eu acho que então não colocava aquela a loira lá falando que ela tinha 1% de chance para sobreviver. Eu acho que é despedaçar o fã, entendeu? Você colocar uma
Eu
coisa dessa.
acho que se ele quisesse fazer um suspense da morte dela, quisesse deixar bem morrida, não tinha botado aquela loirinha lá. Aquela loirinha lá é típico de roteirista querendo explicar depois da ressurreição misteriosa do personagem sem parecer que foi furo de roteiro.
Gente, teve
Eu acho
flashback.
que.
Aquilo ali foi caô pro Itadori não se abalar mais. Aceita. Morreu.
Eu acho que se você discorda da gente, é machismo. E se você acha que Nobara morreu, é xenofobia porque ela é do interior.
O Alexandre veio do interior duas vezes, ainda por cima.
Mas é diferente. Ela é do interior do Japão, entendeu? A gente trata o Alexandre como se ele fosse uma pessoa normal.
Brook, dá seu veredito, Brook.
Então, é que eu já falei muitas vezes no Twitter que a Nobara vai voltar, então eu tenho que continuar mantendo. Eu não posso voltar atrás agora. Tá muito tarde. Não dá pra voltar atrás mais.
É, então
Então,
tem
são
esse ponto
quatro
aí
contra
também.
um. São.
Eu já preguei tanto que ela vai voltar que no dia que tiver confirmado que ela morreu, eu tenho certeza absoluta que o Twitter inteiro vai se voltar contra mim, porque eu acho que não tem ninguém que panfleta mais a volta de Nobara do que a minha conta, né?
Eu estou com vocês, estarei com vocês nas trincheiras.
Jujutsu Comics e
Igualmente.
Maki Culture estarão nas trincheiras por Nobara Kugisaki e serão
Exato.
lembradas pela história.
Com certeza.
Cara, a Lulu, ela é o Pedro Certezas do Jujutsu, cara. Não
Mano,
tem como.
elabore, elabore.
Não, que ela tá assim, vai voltar, já voltou, vocês não sabem. Tem um dedo, que não sei o quê. Aí quando voltar, vai todo mundo cobrar.
Ali, explica para quem não é no Twitter quem é Pedro Certezas e quem também não é no mundo do futebol, quem é Pedro.
Pedro Certezas é o único botafoguense que existe, né, nas redes sociais e que, tadinho, ele sempre fala que o Botafogo é mais pica, mas sempre decepciona ele. É isso, né? Sempre acredita. Ele acredita no que, no sonho dele. É como se fosse
Eu tenho
Naruto.
muito orgulho de ser um Pedro Certeza. Eu achei ele um querido. Eu também acho que todos os outros fãs do Botafogo foi ele que criou, são fakes dele, mas assim, acho ele um querido.
Ai.
Mas só fazer uma pergunta aqui, out of context. Lulu, você leu o último capítulo? Não precisa, é só sim ou não?
Não, não li não. Tô
Ah,
três
tá bom.
capítulos
Pode
atrasada, eu
seguir.
tenho que botar em
Isso
dias.
explica muita
Mas.
coisa. Pode seguir.
Ok.
Totalmente desagradável, Alexandre.
Caralho, eu vou muito botar Jujutsu em dias amanhã.
Enfim, cara, mas eu falando sobre a Nobara ser do interior, achei muito legal que, tipo assim, a crise dela, a vida dela, eu tô falando sério, tá? Eu achei muito legal a crise dela é que ela é do interior. Tipo, todos os problemas, a raiz de todos os problemas dela é ela ter crescido no interior e que as pessoas cuidam da vida uma das outras, entendeu?
Cara, ela é a típica pessoa que mora numa cidade bolsonarista e ela tá, pelo amor de Deus, não aguento mais essa galera burra! Essa gente burra que vai de continência pra pneu, eu preciso sair daqui, alguém me tira daqui. E eu acho isso muito relatable.
Não dá para julgar a diva.
Não, é muito isso aí, tipo, inclusive, eu não lembro, no mangá eu não lembro se eu gostei tanto, mas eu gostei muito do flashback dela no anime, e eu acho que a morte dela me emocionou até mais que na Nami em alguns momentos, porque eu fiquei pensando aquela, tipo, teve aquela metáfora lá das cadeiras e tal, e aí ela, tipo, é uma pessoa que é muito rigorosa, quem ela aceita entrar na vida dela. E aí ela, tipo, falou, não, mas esse povo aqui, o Gojo, o Megumi e o Itadori, só botaram a cadeira aqui e começaram a ficar aqui, me obrigaram a me apegar a eles, entendeu? E, tipo assim, eu achei ela muito tsundere da parte dela.
Eu acho que apesar de Jutsu ter sido inspirado mais fortemente em Bleach, é o destino dele ser o sucessor de Naruto. Porque o tempo está inocentando Kishimoto, está inocentando Sakura Haruno sobre esse negócio de heroína, de como se deve tratar a heroína do seu anime.
Nossa, realmente, porque eu lembro quando a Nobara foi, quando o Jutsu foi adaptado para anime, eu não falava, não, a Nobara é melhor que todas as heroínas de Shonen, aprende Sakura. E aí, isso tudo pra Jejeku também matar ela no capítulo, menos de 150 capítulos. Então,
Mas se a
assim.
gente parar pra pensar bem, inclusive ela tá off do mangá, há mais da metade do mangá, né? Oficialmente
Sim,
já.
fez
Tipo.
aniversário esses dias.
Ele
É, exatamente.
fez o que todo fã de Naruto queria que fizessem com a Sakura. Deixa aí mais da metade do mangá aí sem a Sakura. O
Alexandre,
pessoal vai ficar feliz.
2024, Alexandre, por favor.
Fevereiro de 2024, Alexandre. Você repõe aí, por favor.
Supera!
Tá tão brega odiar a Sakura hoje em dia,
Não
Alexandre.
deixa o fã da Sakura ver esse áudio dele no Twitter, hein?
Não
Né?
gosta dela porque ela tem cabelo rosa e é bonita. Não, tudo bem.
Não, gente, ele tá tentando irritar no TikTok, dando hate em participante de anime de novo. Deixa ele.
Feliz 2020, Alexandre! Feliz 2020, eu tô muito feliz por você nesse novo ano. Espero que seja incrível.
Olha, Gabi, mudando de assunto aqui, eu queria dizer que eu não chorei na morte do Nanami, porque para mim foi a aposentadoria com a qual ele sempre sonhou. Parabéns pro Diva, conseguiu realizar o sonho dele. Não chorei com a morte de Anobara, porque eu tenho certeza que ela não morreu. Mas eu chorei com o discurso do todo e o todo ressurgindo das cinzas como uma fênix, como um coach motivacional, aquele coach que a gente realmente precisa, falando palavras bonitas, acalentando o coração do nosso menino que estava para baixo, com o seu boogie-woogie, trazendo uma Twink como ajudante. E essa cena eu chorei.
Não, realmente, agora que você falou, trazendo uma Twink como ajudante, não tem mais como discordar disso.
Eu gostaria
Acabaram as
de
discordâncias, realmente, todo é o maioral, acabou de ser eleito, sem segundo colocado é ele.
Aliás, pulando um pouquinho para frente, eu acho engraçado como o tempo inocenta o nosso Mano Mecamaro, porque ele falou que ele só, tipo, só deixou o todo para ir para Shibuya, porque ele era o único que podia fazer alguma coisa lá. E de fato, isso foi provado, porque no final aparece o povo lá de Kyoto, que não faz porra nenhuma, apenas o nosso querido todo. Então,
Não
assim.
me canso de
Para
parar
olhar
na
bem, o
pista
povo de Kyoto só ficou no trem, né? Durante Shibuya inteiro. Shibuya aconteceu, eles estavam dentro do trem. Aí Miwa chora no trem e é isso, o máximo que eles fazem, porque.
e reclamar. O Noritoshi parecendo um Zoro perdido no rolê, não sabia nem o que ele tava fazendo. Querido.
Aí Chozo fala, ai, porque eu camo. E aí a maior participação de Noritoshi acontece que é ele dizendo, eu. Pronto, acabou.
Ele fala, o quê? Sou eu?
Ai,
Vai,
velho.
Alexandre, vai, fala, fala.
Eu queria que alguém me explicasse se foi algum furo de roteiro, que diabos aconteceu com aquele golpe do todo que ele meteu um All Might, aquilo lá, porra, efeito especial pra caralho, luz não sei o quê, e no fim das contas não foi um Black Flash, que só foi um soco normal, não deu dano.
Quando isso? Eu não lembro. Me perdoe, Ali. Eu não lembro disso.
Cara, é aquela cena que o todo. Ele meio que, tipo, abre os braços, aí tem mó luz, várias luzes passando por ele. Mano, uma cena como se fosse um soco do All Might, tá ligado?
Ele já tinha
Porra.
abrido o braço?
Não, não. Foi no metrô ainda, que é uma cena cheia de efeito especial, porra, não sei o quê. E caralho, ele vai lá e,
Ah,
porra, dá um
Alexandre, isso daí
soco.
é só o todo no mundinho dele, onde ele é o protagonista do seu próprio anime, entendeu?
Alexandre,
Alexandre, isso
isso
aí é só
eu...
para combinar com a estética, que era para combinar com a luta de
Exatamente.
Itadori e de Chozo, que é irmão, entendeu? E aí, como todo ele quer ser irmão também, ele também tem que fazer uma luta bonita. Isso aí só aconteceu na cabeça dele, desde colocar problema de não tem.
Alexandre, você precisa entender que o Chozo, o todo, ele acabou de sair do CAPS, entendeu? Foi do CAPS direto para Shibuya.
Melhor definição do personagem, não tem como. Aliás,
Ele
eu achei horrível que simplesmente só cortaram o braço dele e agora ele não pode mais lutar. Gente, o que é isso? Que injustiça, viu?
nunca quis tanto que usasse, assim, magicamente ele aprendesse a usar energia reversa e recuperasse aquela mão dele. Sério, pelo amor de Deus, eu sinto tanta falta dele sendo estúpido em momentos completamente desnecessários, sabe? Tipo, perdeu o brilho, perdeu o todo, perdeu o brilho.
Gente, eu não sei para vocês, mas de todas as perdas e mortes desse anime, para mim a pior foi a perda do Boogie Woogie. Vai em paz, Boogie Woogie.
Mário, realmente, Mário.
Eu não vejo a hora de Geisha Kutami mostrar em off-screen, né? Tipo, a Nobara e o todo lá se bicando, não se bicando, discutindo o tempo todo, a Nobara sem paciência para ele enquanto tava todo mundo lutando. Quando eles voltarem do além, entendeu? Porque eles estão
Quando eles
vivos ainda.
voltarem do além.
Claramente, Brook é roteirista. Tem que ser roteirista. Ela já fez uma volta bem melhor do que a Kutama, que não fez nenhuma.
Joga esse mandar
Mas,
no meu peito.
gente... Mas, assim, ele perdeu o Boogie Woogie batendo com as duas mãos. Mas tem a cena em que ele bate na mão do Mahito, inclusive ele queima a mão dele inteira, que quando ele bate na mão do Mahito, ele consegue trocar de lugar com o Yuji. Então, para mim... Eu acho que ele vai continuar tendo bugio, só que ele vai ter que precisar da ajuda de outras pessoas. Por isso que ele arrumou um ajudante, aquela Twinkzinha ajudante dele, que agora ele vai ter que carregar ela para todos os lugares, igual Batman e Robin, entendeu?
A segunda fase do luto é a barganha, realmente.
Mas, gente, como é que ele conseguiu, então, bater na mão do Mahito trocar de lugar, entendeu? O roteiro abriu, portas para a minha imaginação, para os meus delírios, entendeu?
Dentro de Jujutsu Kaisen faz bem sentido você soltar um delírio assim, é bem capaz de aparecer no mangá, tá? Tudo bem. Posta no Twitter, a gente já também deve ler.
É fanfic.
Ali, eu fui. Como você teve essa dúvida aqui sobre o. o Kokusen do Toto, eu fui olhar aqui no meu guidebook, e, gente, eu comprei o guidebook de Jujutsu, é muito delicinha de ler, tá? E tá escrito lá que sim, o Toto ele já experienciou o fulgor negro, que significa o Kokusen. Então eu imagino que ele tenha. Que tenha acontecido mesmo, alguma coisa nesse sentido nessa cena.
Mas o fogo negro dele não foi quando ele estava lutando com Itadori contra a Mãe Natureza lá, como é o nome?
Ana.
Esqueci, meu Deus. Hanami.
Ana,
É, eu acho que foi
Isa,
ali o
falou
Black Flash deles
era.
dois, que tipo, foram eles dois.
É, então,
Não,
por
é
esse método ali.
ele que ensina pro Itadori o fogo negro. Só que a
Ah.
parada é que nessa cena foi muito quebra de expectativa. Eu mandei pra Gabi a cena. É tipo, é vários efeitos. É quando ele dá o golpe, vários raios negros, como se fosse um Black Flash, só que não dá dano, pô. Ele erra, tá ligado?
Não, realmente, olha
Muito
isso
doido.
aqui, eu olhando essa cena aqui que você me mandou, isso aqui é só um delírio, tá? Inclusive, ele tá viajando pelo espaço aqui, junto com o atacado, então assim, não tem como.
Sim. Ai.
Alguém me explica o que é Black Flash?
Um Coco sem.
Coco sem Black Flash é a mesma coisa?
Coco sem, Black Flash, fulgor negro, tudo a mesma coisa.
E o que que é esse negócio de que quando você tem o pouco sem, você sente um negócio lá diferente, que eu nunca tinha percebido que isso acontecia?
Orgasmo, brincadeira.
É tipo isso, é tipo como se você estivesse acendendo um novo plano.
Cara, é muito
Isso,
bom.
é, tem um negócio lá que é quando você faz, tá ligado aquele poder de, poder não, né? Quando o Itadori dá o soco, que aí, tipo, ele bate, e aí depois a energia amaldiçoada dele bate. Aí, tipo, o Kokusen é quando essa energia amaldiçoada ela bate, tipo, num período de tempo pequenininho. Tem um negócio assim, tem uma explicação dessa
Não,
que é Nanami que explica,
então,
inclusive, na primeira temporada. E
tipo
aí,
assim.
tipo, pouca gente consegue fazer, porque você tem que ter muito controle para conseguir fazer isso.
É, eles meio que falam que, tipo assim, quem já viu o melhor mangá de basquete, que é Kokoro no Basquete, já foi mais
Concordo!
que tipo de coisa. Só pra. Só cheio de pagavi, cheio de pagavi.
É que
Mas.
sabe o lugar favorito das London, que ele tá enchendo o meu saco, tá, gente? Só pra eu explicar.
Pô, Gabi, Kuroko no Basket, muito bom, tá? Por favor,
Muito
leia.
melhor.
Eu acabei de descobrir que não é a mesma coisa? Como assim? Pois
Não,
é,
não,
existem
não
dois
é
mangás de
basquete.
basquete, mas eu achava que era o mesmo
Mais de
Entendi.
um mangá de basquete, incrível.
Gente, pera aí, deixa ele concluir que eu acho que ele vai fazer uma conclusão inteligente. Eu quero acompanhar o processo.
Não, é que, tipo assim, na cultura japonesa, eles meio que têm um conceito assim de concentração que eles falam que só atletas de alto desempenho conseguem chegar nesse nível de concentração. E o Black Flash, o todo ele explica por conta tá ensinando o Pitadori, que para você conseguir dar esse golpe, você tem que estar tá no nível de concentração de um atleta de alto desempenho. E é isso. E isso também é falado em Kokoro no Basquete. É meio como se fosse um mito que os japoneses têm sobre esportes e
Ah, não
atletas.
era essa a minha dúvida, não. A minha dúvida é porque
Inclusive.
o Marito falou. Talvez eu esteja confundindo, a possibilidade é bem grande. Mas é porque eu entendi que o Marito falou que quando ele dá o Kokusen dele em algum momento ali da luta, ele consegue entender o verdadeiro propósito da alma dele, que aí é quando ele consegue encontrar aquela forma lá dele, que é toda bem.
Quando o Marito é atingido pelo Kokusen, ou quando ele faz Kokusen?
Não sei agora,
Faz
agora
Koku Sen. É quando ele faz Koku Sen, ele faz uma vez.
não tô lembrando. Então,
Então,
assim, parece que existe uma relação entre o Kokusen e um negócio meio espiritual, meio psicológico, entendeu?
Lulu, eu queria inclusive que você explicasse pra gente o que é a metamorfose do Mahito, porque a gente entende que o Mahito ele é bem filosófico, assim, desde a primeira temporada ele tem bastante delírios, assim, mas até hoje eu não entendi o que é a metamorfose dele.
Que é o quê, menina? Eu não entendi o que você falou.
A metamorfose dele, aquele
Ai,
vira.
aquele bicho? Eu não sei. Tipo, aquilo ali, ele parece aquela maldição de nível especial que aparece logo na primeira temporada, né? Tipo, mas, assim, pelo menos não tem nem no guidebook, nem nada o que é aquilo. Acho que aquela é a verdadeira forma da alma dele, que, tipo, ela ficou daquele jeito e ele pôde, mudar do jeito que ele quer, né? E aí ele ficou parecido com um humano. Mas, assim, acho que aquilo é só, tipo, ele por ele, né? Tipo, como seria ele como maldição se ele não quisesse se adaptar a nenhum padrão, que no caso é o humano, né?
Mas o que que isso tem a ver com o Coco 100?
Ah, é porque ele experimenta o Kokusen e aí ele coloca a forma real dele, sabe? Logo depois. Que ele diz, ah, obrigada por me mostrar quem é o verdadeiro eu. Ele fala alguma coisa assim. E aí ele coloca aquela forma diferente dele. Que, tipo, ele, abre aspas, se sente mais confortável em usar ela pra, tipo, só lutar com o Itadori, né? Que ele ia matar o Itadori naquele momento.
E é aquilo ali que ele faz é a transfiguração inerente. Eu esqueci o que é a transfiguração inerente.
É transfiguração. É transfiguração inerte, né? Eu acho.
Isso. É isso?
Isso, inerte.
Então, quando ele
Exatamente.
muda de forma, ele tá fazendo a transfiguração inerte, é isso?
Exatamente. Só que ele fez nele, né? Ele não fez em outra pessoa. E até o momento no mangá ele tinha feito só nas outras pessoas.
Ah, tá. Entendi, entendi.
Mas eu acho que a explicação do Alexandre tá certa. Eu acho que realmente essa coisa meio de shonenzeira, assim, de tipo, ah, quando você atinge uma concentração absoluta lá, então você, tipo, realmente passa
Inclusive,
para outro
é bom
plano.
a gente. Inclusive, é bom lembrar que, tipo, da primeira vez que Itadori fez o Black Flash, ele fica babando, tipo, na primeira temporada. Que ele tá tão concentrado que ele baba.
É verdade, então, realmente. Faz total sentido o Marito ele chegar. Ele passar para outro.
Considerando que a pessoa que mais fez Black Flashes é Nanami, né? Então, assim, a pessoa ela precisa ser muito focada para conseguir fazer o Black Flash, né? Porque Nanami fez 4 vezes, se não me engano.
Não, mas o Itadori quebra esse recorde.
Né? Por
Ai,
incrível que
não.
pareça, GDAH, creio que
Não
tem
é protagonismo, o poder do
quatro.
protagonismo.
Agora, Lulu, vou falar pra você que fiquei muito decepcionada com o Mahito depois de toda a marra que ele botou o anime inteiro terminar como um cãozinho, um coelhinho covarde correndo do lobo, nosso lobão e o ditador.
Ai, eu achei tão bem feito. Adoro o Mahito, mas eu adorei aquele final dele. Não julgo de forma alguma. Acho que foi nada além do que ele mereceu. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido mais humilhado. É isso que ele fez a vida inteira. Ele desprezou todos os humanos e no final foi o que acabou com ele. Tipo, ele é muito parecido com aquele personagem de Full Metal. O. Como é o nome, meu Deus? É o que é a vingança, né? É tipo, é igualzinho, sabe?
Não, é o
Não,
Envy,
Envy.
a inveja.
Wave, pronto. Tipo, sabe? Que ele é igualzinho, ele despreza a humanidade, só que ele também é apaixonado pela humanidade. E eu acho isso, tipo, muito bonito, na real, sabe?
Eu acho que
Porque tem até na luta com o Gojo, ele tá, tipo, lá quando ele usa o. Gojo usa a expansão de domínio de 0,2 segundos, que Mahito fica. Tipo, ele tá conversando. Ah, ninguém perguntou nada. Ele tá. Ah, por que que eu mais odeio nos humanos? Tipo, ninguém. Velho, tipo, só fica. Sabe? E ele despreza os humanos de todo jeito, o tempo inteiro. E ele usa uma forma humana. E ele faz tudo, tipo, dele parecer ser humano. A humanidade leva ele à ruína, porque, tipo, ele não é humano, no fim das contas. Então, assim, eu achei um finalável pra ele. Fiquei triste, porque eu acho que ele poderia render um pouco mais, né? Porque aquele poder dele é extremamente apelão. Tipo, vai, vamos botar ele aqui quase no mesmo hoje, se ele soubesse o poder dele. E
Rendeu um
ainda
pouco
assim.
mais, Lulu, mas isso teve 80% do tempo de tela da segunda temporada.
Mas aí agora o vilão principal é tipo Sukuna, qual é a graça, sabe? Sukuna ele tá lá ganhando e eu fico, tá, beleza, você é um cara forte. Ele não me faz ter raiva, ele não me faz querer pegar o mangá, rasgar e jogar pela janela, sabe?
É o marritismo está a todo vapor hoje,
O
galera.
marritismo está todo. Estou aqui mais uma vez instaurando a igreja marritista do Brasil. Nunca existirá outro vilão melhor.
Inclusive, eu acho que o Mahito, ele tem essa coisa, inclusive, que muita gente compara, que parece Meruem, quando ele. Meruem, quando ele mata humanos, ele fala uma frase muito interessante, né? Que é quando você matou algum animal, você alguma vez pensou em ter pena dele, alguma coisa assim. E eu sinto que o Mahito vai por esse lado também, né? Então, adoro vilões que têm esse tipo de pensamento. Só que no caso, tanto o Meruem quanto o Mahito, eles são originários de humanos, querendo ou não, apesar deles rejeitarem esse lado deles. E o Mahito tem uma parada que eu acho muito legal, que o grupo dele todo são as maldições dos desastres, né? Então, tipo, desastre natural da natureza, desastre natural dos mares, da vulcões e tal. E aí o desastre do Mahito, ele é humano. É isso, toda a humanidade é um
Exatamente, ele
desastre.
nasceu literalmente do ódio, sabe? Então, tipo assim, eu acho
Exato.
muito bonito o fato de todo mundo fazer exatamente o ponto do personagem que é odiar ele. Tipo, sabe, ele cumpriu ali o que ele tinha que fazer. Todo mundo odeia o personagem e ele nasce do ódio. Então, tipo, é como se todo mundo tivesse dando, abre aspas, forças pra ele, né?
Boa tentativa, Gabriela e Luísa, mas vocês não vão me fazer gostar do Marido.
Amiga,
Galera,
todo mundo vai passar em um evento canônico. Vai chegar um momento que você vai olhar pra Mahito e você vai ficar realmente, é o melhor vilão já escrito.
quando eu penso no Mahito, eu penso. Vou bem longe agora nessa analogia. Eu penso no Itachi, né? O Itachi é um personagem incrível, mas eu gosto mais. Tá? Além dele ser um personagem incrível, eu gosto mais de xingar ele. No caso do Mahito, eu amo odiar o Mahito, porque ele é feito para ser odiável. Eu adoro. Ele é incrível, ele cumpre o que ele propõe.
Não, exatamente esse é o ponto. Muita gente acha que eu gosto de Mahito porque eu acho ele lindo, perfeito, e eu acho que as ações dele estão certas. E não, é só porque ele é um rato e ele cumpre muito bem a função.
Sim. Depois do paralelo com o Envy, eu gostei dele ainda mais.
Né? A gente fez paralelo dele com o Envy, com o Itachi, com o Meruem, então assim, ele é a junção do.
É universal.
Exato.
A obra, ela é a maior obra do mundo. A gente sabe que Jujutsu Kaisen, ele é um dos grandes shonens, por quê? Ó, o nível de personagem que a gente teve que comparar Mahito aqui, entendeu? Ó, só coisa de alto patamar. Então aqui, ó, com um personagem desse, é claro que Jujutsu Kaisen vai ser o novo shonen da geração.
As pessoas pensam que Jujutsu Kaisen é só aquele cabrito branco, insira aqui uma gíria regional. Mas não, tem muito mais.
Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
Ah, mas cabrito branco!
Eu adoro que a Brooke tenha a mesma raiva que eu, que as pessoas resumem Jujutsu Kaisen o não nomeável aí.
Não nomeável,
Concordo.
é um cabrito, respeito, Gojo Satoru da Silva Santos.
Podemos abrir a rodinha de perguntas?
Podemos agora que a gente vai começar a falar do Kenjaku novamente, que é o grande incógnito desse podcast.
Ai, que
É isso.
horror! Vamos falar de vilão bom!
Vou fazer a primeira pergunta, que vai ser a pergunta que vai abrir todas as outras perguntas que eu tenho, que é: não entendi nada. Qual que é o plano do Kenjá? Lulu, me explica, por favor.
Você quer que eu fale, a verdade ou você quer que eu conte uma história bonita?
Não, acho que tem que contar o que a gente sabe até o momento, né? Porque grande parte do plano do Kenjaku foi só explicado lá pra frente no mangá.
Ah, então tá bom, vamos contar a história bonita. O plano do Kenjaku é trazer de volta, junto com o Sukuna, né? Tipo, a Era das Maldições. Ele quer, tipo, reencarnar feiticeiros antigos e é isso, basicamente. Tipo, ele
Mas
quer
essa
instaurar,
parada
né?
que ele falou de que ele marcou os humanos que tinham sei lá o quê, e aí não sei o que lá,
Um
e aí não
receptáculo.
sei o quê.
São os receptáculos dos feiticeiros que vão voltar, entendeu? Tá, eu vou dar a explicação aqui que não é muito spoiler, que já começa a explicar nessa temporada, mas a gente vai entender melhor no próximo arco, que é o Kenjaku, ele colocou, né, marcações desses humanos aí. Alguns vão ser receptáculos de feiticeiros antigos, né, para voltar à era das maldições, e outros ele fez isso para poder despertar a energia amaldiçoada. Então, tipo, uma pessoa completamente desconhecida vai despertar uma habilidade, uma técnica amaldiçoada. Igual acontece lá em Boku no Hero, que a pessoa se salva da vida e ela descobre que ela tem uma habilidade, entendeu? É basicamente
Inclusive, é por isso que ele usa o poder de Mahito logo no final do arco. Que ele absorve Mahito e ele usa o poder da transfiguração dele. Tipo, é exatamente por causa disso que Gabi falou.
então, meio que quando os feiticeiros voltarem, eles podem possuir o corpo de qualquer feiticeiro que tá vivo, é isso?
Não, tá
Qualquer
marcado.
um dos. É, tá marcado. Tipo, então, tipo, tem as pessoas lá que vão poder ser receptáculos, e aí, tipo, vão ter feiticeiros antigos que vão ser. Tipo, Sukuna entrou no corpo de Uji, tinha que ser no corpo de Uji, sabe?
Então,
Então é
a
isso.
irmã do Megumi é uma delas, né, no caso.
Sim. Inclusive,
Exatamente.
lembrando que a irmã do Megumi não é feiticeira, essas maldições foram pessoas que não são feiticeiros, tá?
Eu lembro que o Kenjaku usa o Junpei de exemplo, se não me engano, porque ele tinha um cérebro normal, mas ele tinha potencial para usar a energia amaldiçoada, que foi o que fizeram, né, com ele, e aí deu no que deu, a pobre alma.
O erro do Junpei foi escutar o Mahito, né? Meu Deus, aquele menino foi alugado pelo Mahito para ficar ali falando das delírios dele.
Mais uma vez, o grande Mahito é mencionado. Tá vendo como ele tá em todas? Ele tá em todas.
É.
Protagonista faz assim, né, pô? Protagonista faz assim.
Bom, mas nessa cena, né? A gente tem a explicação do Naruto Ashikamo também, quem é, que já foi explicado no último podcast, tá? Para
Mas
quem
ainda
quiser.
não explicaram qual que é a relação do Yuji ser irmão desse resto desse...
É, exato. Não, a gente sabe que o Chozo é filho do Naruto Ashikamo e, enfim, e tem uma luta entre o tal do Naruto Ashikamo e Jaco que tem eles lá e ele leva uma surra do pai. Enfim, é isso. E aí nessa luta ele fala, acho que essa luta que ele fala, né, que ele fala, ah, você me obrigou a matar meu irmão, e aí ele fala que ele considera o Itadori irmão dele.
Gente, só agora fui perceber que, então, no caso, o Geto atualmente, Norito Oshikama, é pai do Chozo, né?
Exatamente.
Ah, que coisa bonita, gente! A reunião familiar.
Ai, mano, sério.
A verdade é que ele é pai de todos nós.
É o grande pai do mangá, né? É um paizão.
E assim ele consegue ser um pai melhor do que o pai do Megumi.
Opa!
Já tá na hora de falar do Tojo, não sabia.
Toda hora é hora de falar.
Pai é quem cria. Pai de Megumi é aquele cabrito branco de olho azul.
Quem cria otário?
Bom, dá pra gente falar dessa cena final do no todo dela, assim, antes de entrar nos acontecimentos pós-Shibuya, né? Que tem várias explicações de coisas que acontecem depois. Mas essa cena final, assim, eu vou falar pra caso a Marina tenha alguma dúvida, ela traga aqui pra gente agora. O que acontece a Urahumi, que era antiga serviçal do Sukuna, congela todo mundo, menos o corpo do Itadori, porque ela fica tipo, ai, esse corpo não é seu, é do Sukuna. E acho uma coisa interessante é que essa animação, dessa parte, usaram a mesma animação do Gelo do Todoroki, de Boku no Hero. Aliás, tem várias coisas nessa temporada que são animações de referências de outros, achei bem interessante. E pro DVD do Jujutsu Kaisen, fizeram, meio que limparam as cenas, não sei se a Lulu viu, tá muito legal. Aquela cena, por exemplo, do Gojo, que ele tá matando todas as maldições, eles meio que limparam e deixou mais claro, dá pra ver exatamente o que acontece, porque antes estava muito escuro.
Eu não vi essa cena, não, mas eu vi algumas, tipo a do Geto que ele bate naquele velho. Eu vi, tipo, ela limpinha. A de hoje com o gafanhoto também, ela limpa, tipo, é muito boa. E
Muito
uma pena que tenham
bonita, né?
botado no anime elas todas com aquele efeito esquisito lá, enfim.
É Marvel, né? A Marvel escurecendo a tela toda.
Ai, gente, chega, coloquem luz nas coisas. Eu não sou um morcego, eu não sou o Batman.
Vou botar no Instagram para quem quiser ver, ter uma comparação das animações. Nessa cena também, como eu falei, o pessoal de Kyoto chega e não faz porra nenhuma. Tem a luta do Chozo contra o Kenjaku, que acho que a gente falou tudo. E tem a querida Yu, que ela aparece novamente. Eu amo a Yu, qualquer migalha da Yu, que eu estou muito feliz.
O terror de Gueto.
O terror de Queto.
E de uma mulher gostosa aterroriza as pessoas mesmo, gente. Eu consigo entender.
Aliás, eu amo nessa cena que, tipo, dá pra ver que a Yuki é muito boba, igual o Itadori, assim, sabe? Ficam os dois, tipo, meio que com uma cara meio meme, assim. Eu amo que eles têm a mesma energia. E aí você olha pra aquela pessoa, você não fala que ela é feiticeira especial, sabe? Mas ela é muito foda, entendeu? Eu amo a Yuki.
O que essa mulher tem a ver com o Yuta?
Com
Ai,
Yu?
caso especial?
Não, ela
Ah, é.
fala que ela tem os parceiros dela estão cuidando de sei lá o que lá. E o parceiro dela, no caso, é o Yuta, não? Tá, deixa pra lá, gente. Corta, corta. Fui só burra mesmo.
Diretamente do mundinho das maravilhas da Mari.
Talvez ela seja certa e
Eu
tu
não
seja
lembro de onde essa
mentindo.
mulher saiu. E essa mulher apareceu no início da temporada 2. E eu falei,
Sim, apareceu na primeira temporada, ela é a mentora de todo.
então, ela apareceu lá no início. Eu falei, ah, ela não vai ter tanta importância assim. Eu vou ficar perguntando quem é essa mulher. Só que essa mulher está aparecendo constantemente na temporada. Eu não consigo lembrar quem é.
Ô, Mariana, pelo amor de Deus, ela é uma feiticeira, uma das poucas feiticeiras nível especial. É por isso que ela aparece.
Mas de onde essa
Menina,
mulher?
pelo amor de Deus, ela foi conversar com o Geto já tava virando Coringa e ele coringou de vez. E
Então, mas
aí
antes dela,
ela é
ela.
mestre de todo. E aí ela aparece lá pra lutar com o Kenjaku. Tipo, oi, querido!
Sim, mas
Simplesmente a
eu
pessoa mais
falando isso,
aleatória de Jujutsu Kaisen.
antes dela conversar com o Geto lá, antes do Geto coringar, ela tinha aparecido em que momento, entendeu? De onde ela saiu?
Como mestre do todo, apenas.
Num flashback bem rápido, né? Fora isso, ela tava viajando na motoca dela, porque ela está vivendo, a mulher quer viver.
Não, é porque quando ela apareceu, vocês, ai, não sei o que lá, Yu, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, gente, quem é essa mulher? Eu tava achando que ela era a mesma mulher lá que aquela mulher que tem uma trança na cara. Depois eu descobri que era outra personagem.
É, pelo amor de Deus. Realmente.
Acabamos de descobrir que a Mari, como o GG Akutami, odeia mulheres.
Loiras são todas iguais pra mim, odeio loiras.
Ai, mas aliás, isso é até uma coisa engraçada dos feiticeiros de maldição, feiticeiros especiais. Porque eles, você tem o quê? O único trabalho é o Gojo, né? Porque o Geto, ele morreu. A Yuki, ela fica por aí perambulando, viajando, estudando. O Yuta tá na África. Então, assim, o único que tá trabalhando ali é o Gojo, né? Que não tá mais, porque ele foi selado. Então, assim, não tem mais.
Não, mas
Não
vocês que
há
tanto
mais feiticeiro
criticava.
especial pra mim.
Vocês tanto criticaram o cara era o único que não trabalha e não tem esse hype todo. Respeito, pray for Jojo, for Gojo.
Caraca, Alexandre, eu não entendi uma palavra que você falou.
Eu me
Ele
perdi.
falou que a gente ficava judiando do Gojo, mas ele é o único que trabalha, entendeu?
Ah, sim.
Aí ele selou, por quê? Porque judiaram tanto dele e falaram, ah, quer
Essa
saber?
temporada foi uma grande, um descanso para os trabalhadores. Um morreu, o outro foi selado.
Falando
Sim.
mais uma vez que Jiakutama é comunista, gente, dando férias pros caras, né?
Dê a ordem, GG Kutami, dê a ordem.
Bom, agora que a gente já falou de Shibuya, né? Basicamente todos os acontecimentos, a gente pode falar sobre os acontecimentos pós-Shibuya, que é. Eu não lembro a palavra em português, acho que é tipo aftermath, que é tipo as consequências, sabe? Basicamente, o Gojo foi considerado um criminoso e qualquer um tentar tirar ele desse selamento é considerado, vai ser executado. Isso porque. Se eu não me engano, ou pode me consertar, porque eu não lembro muito bem, é porque as pessoas acham que ele compactuou com o pseudo-gueto, né? Já que ele não tinha matado o gueto antes, enfim. Além disso, o Yuta, ele teve que ficar provando a lealdade dele ao alto escalão, porque...
É isso mesmo, e tem o negócio de Yuji também.
Ah, é, exato. E... É, tipo... Não sei se... Acho que foi o Yuta, né? O Itadori que ficou
No fim, a
como.
sentença dele é porque ele protegeu pessoas que cometeram crimes, né? No caso, foi Yuta, Getô e Yuji. Tipo, todos os três, tipo, o Getô deserdou. Yuta era condenado à morte e Gojo protegeu, e Yuji também foi condenado à morte e Gojo protegeu, então, tipo, ele foi condenado pelos crimes dele que foram esses.
E o massacre de Shibuya ficou na conta do Itadori, né?
É, ficou na
Ficou.
conta do Itadori.
E por
Exato.
que que. Peraí, eu não sei se vocês já falaram, mas é que eu me perdi aqui por um momento. O Yuta tá responsável por matar o Itadori por quê?
Porque ele tem que provar a lealdade dele, basicamente, porque ele é um dos discípulos do Gojo, né? E ele é o discípulo que tava fora, não sei o quê, ficou meio que estranha a situação dele, sabe? E aí ele tem que ficar provando que ele não tá com o alto escalão, e aí a prova final seria ele matar o Itadori, entendeu?
Ah, então
Tipo, ó.
é meio que por obrigação.
Exato.
É,
Mas é que ele
exatamente.
fala com uma vontade no final, eu vou matar o ditador, com uma presença.
É que para convencer a banca do Oscar, você precisa ser bom.
Não, mas também. Porque aparentemente o Itadori tipo, causou a morte do Solamento Sensei, né? Então, tipo, teoricamente deve ter um lado emocional aí também.
Ai, gente, pelo amor de Deus, a Mona anda com uma maldição nas costas o dia inteiro, pra lá e pra cá. Aí quando o menino vai lá e sem querer se ajuda, numa ajuda a salvar o sensei dele, ah, não, vou matar ele. Pelo amor de Deus também, né?
Porta pro Yuta na África comendo marisco.
Tava passando férias com o Miguel.
Intancável.
Bom, além disso, a gente tem. Aí uma parte que eu até queria que o esclarecesse para nós, o Abruk também. Que é tipo assim, parece que quando vai aparecendo assim a planta do Japão de cima, começa a aparecer tipo assim, um buraco, como se fosse um buraco preto aumentando. E as pessoas continuam, os noticiários ficam meio que em desespero. Eu interpretei que é porque de Shibuya vai expandindo assim, várias maldições estão tomando o Japão, né? Ou é, tipo assim, meio que tá. Como que eu vou explicar isso? Meio que tá sendo destruído tudo porque várias maldições estão tomando o Japão aos poucos. E aí, tipo, vai aparecendo meio que as luzes apagadas e tal.
Eu acredito que seja isso também. Ainda mais por causa do. Tipo, em Shibuya teve aquela cortina, né? Que ela foi muito grande, então. Pode ser que seja algo do tipo.
Provavelmente.
Não, porque, tipo, a gente lembra que Jujutsu Kaisen Zero, o Gueto, ele usou o Uzumaki, né? Que é basicamente a liberação de várias maldições ao mesmo tempo. E eu acho que o Kenjaku fez isso, só com uma escala muito maior, né?
Ele meio que fundiu, né? A Uzumaki com o Mahito para poder expandir o alcance da técnica do Mahito, né?
É, e alcançou o Japão inteiro, diga-se de passagem.
Entendi. Então, aos poucos, inclusive por isso, no final, a gente vai vendo, por exemplo, o Yuji batendo palma para poder atrair as maldições e exorcizar uma, se eu não me engano. Então, esse é o. Ou seja, Shibuya é uma grande desgraça em Jujutsu Kaisen, tá? E vários feiticeiros são tirados de combate, inclusive no Mark perdeu o braço, a gente não sabe nem como. O Toldo também perdeu o braço. Dobara está fora. Miwa fez um parto lá que, pelo amor de Deus, até agora fez o parto junto com a espada, então também está fora de combate. Sabe, o Mercabara querendo ajudar ela não se ajuda, então assim. Quem mais está fora de combate? Deixa eu lembrar aqui. Ah, o Gojo, obviamente. Megumi, todo estraçalhado. Esse é o.
E hoje tá condenado à morte, né? Então, meio que também
Exato.
tá fora.
Naobito foi de comes e bebes.
É
Graças
verdade.
a Deus.
E tudo que
Maki tá
você puder saber.
desaparecida.
É isso. Esse é o nosso tipo, e primeiro
É, em
arco.
conclusão, não tem ninguém para lutar pela escola técnica de Jujutsu. E se as maldições quiserem se apropriar do Japão agora, esse é o momento, não tem ninguém.
E o verdadeiro Jujutsu Kaisen foram as pessoas que morreram no caminho.
É, porque não tem
Esse foi
amigo,
o nosso.
né? Em Jujutsu Kaisen não existe amigo, é só gente morrendo mesmo. Aí,
Realmente.
no Baki perdeu o braço, inclusive, já que a Gabi perguntou, foi em um desses momentos que Sukuna deu esse surto dele, sabe? De sair atacando todo mundo. Foi nessa tour aí.
Ah, tá. Entendi. Eu não lembro
E
disso.
é por isso também um pouco da raiva de Yuta, tipo, porque ele machucou o melhor amigo dele.
Ah, é verdade. Eu lembrava que tinha um motivo pessoal pelo.
É, tem esse rolê aí, essa tour de Inumaki é porque, tipo, foi Sukuna no corpo de Uji que fez isso com o Inumaki, deixou ele fora de
Ai, mas o
combate.
problema dele é que ele não sabe separar o autor da obra, né, gente? Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
O autor, Itadori, a obra, Sukuna.
A obra Sukuna é
Não, o
difícil.
contrário, é. O contrário, o autor, é. Sukuna, Itadori, obra, realmente.
Aí, tipo, e acho que, assim, acho que todo mundo sabe, mas a gente vai lembrar que as coisas caíram na conta da Dori, mas a galera não sabia que, tipo, era a Sukuna que tava fazendo isso, né? Tanto que tem um painel no mangá, eu não vou lembrar o capítulo, mas que Itadori passa por Shoko e por Yaga. E acho que pelo Panda também, que eles estão, tipo, tudo junto lá. E aí alguém pergunta do tipo... Ali era Itadori, né? Tipo, ou era Sukuna. E
Ah,
ninguém
verdade.
sabe quem era. Então, assim, as coisas caíram na conta do
Falta
Itadori porque aquela
talvez
marca.
um TikTok, né? Um TikTok, um Instagram. Se tivesse gente ali com essa rede
Exatamente.
social, todo mundo ia saber diferenciar.
E, tipo, porque aquela marcação de Sukuna, aparentemente, ela não é vista no mangá pelas pessoas, né? Aquilo é uma. Tipo, não é vista na história pelas pessoas. Aquilo ali é uma marcação pra gente saber que Sukuna sumiu.
Mentira!
Entendi. Aparentemente é isso, porque depois
Mentira,
dessa
você
cena em
sabia toda
especial,
essa
depois desse painel em especial, que ninguém sabia se era Itadori ou se era Sukuna, sendo que a marca de Sukuna é literalmente o rosto de Itadori inteiro. Então, assim, né? Talvez aquela
Ah, não,
marcação seja
gente.
uma
Ah,
coisa.
não.
E também, tipo, no primeiro episódio isso acontece porque Itadori tá com a marcação de Sukuna. E aí ele vai perdendo a marca, e tipo, o Megumi não sabe se é Itadori ou se é Sukuna. E pô, se você vê aquele monte de marca preta, eu acho que não é o seu amigo, né? E Gojo também faz a mesma pergunta. E, tipo, isso acontece em vários momentos do mangá. Que, tipo, tá a marcação de Sukuna e a galera fica, será que é Itadori ou será que é Sukuna? Então, assim, talvez aquela marcação não.
Estamos passando pela situação, as ondas nas espadas de Kimetsu no Yaiba não são reais all over again. Exato! Exato! A respiração de Kimetsu.
Ai, meu Deus, a respiração só acontece na cabeça dele, gente. Aquilo ali é só golpe de espada normal.
Gente, eu tô
Cara.
chocada com essa informação, Lulu. Eu tô muito
Eu
chocada.
tô muito chocada
Talvez
também.
isso foi
Muito.
briga. Vamos deixar isso no off, mas isso foi briga no Twitter por muito tempo, porque o povo ficou tentando provar que não, aparece no mangá também, sendo que, tipo assim, você pega as cenas do mangá e, tipo, só prova o contrário. É por isso também que muita gente não gosta daquele Kaizen Backup, porque essa briga começou aí.
Mas eles são
Não
contra.
gosta de quem?
É Kaizen Backup.
Daquele Kaizen Backup.
É uma página que faz.
É uma página lá.
Ah,
Porque
tá.
eles ficavam implicando, tipo, a implicância de todo mundo com aquela conta começou meio que por causa disso. Que eles ficaram tentando provar que aquela marcação de Sukuna, tipo, ela existia na história também. E aí, quando pegava o painel do mangá, ficava, tipo, provando o contrário. E eles, não, porque veja bem.
Justificável, achei bem justo assim essa raiva deles.
Eu acho que não tem mais nada a se falar depois dessa revelação.
Eu tô em choque, tá? Eu tô aqui quietinho, mas eu estou em choque na real.
Talvez seja muito fangirl da minha parte, mas o negócio do Sukuna e Jujutsu eu achei muito maneiro e o de Kimetsu eu achei broxante.
Achei os dois
Porque o
broxantes.
Kimetsu é literalmente uma, o sistema de poder inteiro, é uma mentira, sabe?
É, então, tipo, o de Jujutsu ainda é justificável, né? Tipo, é só uns risquinhos pra gente saber. O de Kimetsu, pô, perde todo brilho. É só o cara voando no céu com a espada, sei lá, maluco lá, pô.
Realmente.
Mas, na real, eu acho muito feio do. Eu acho que, na verdade, por mais que o que a Lulu falou faz muito sentido, eu acho que foi só um diálogo burro dispositivo mesmo que se contradiz, né? Porque, na real, todo mundo vê a marca assim e ninguém se tocou que o Itadori não teria força para fazer aquele estrago todo.
Gente, e agora todo mundo que faz cosplay de Sukuna e faz aquela tatuagem na testa agora, na verdade, é uma grande ilusão, uma metáfora. É a maquiagem de Schrödinger.
Estou maquiada, não estou maquiada. Maquiagem invisível, aquela ali.
Aliás, dá pra dizer que o que eu acho legal de Jujutsu é isso. Várias coisas viraram um grande símbolo, né? Vários painéis de mangá viraram meme. Isso aí virou um grande símbolo
Cara,
de...
cara.
É, então, tipo, eu acho que a grande marca. Nossa, eu acho que Jujutsu Kaisen é tão memorável exatamente por causa dessas marcas de Sukuna, pô. Então, assim. Não é confirmado que a galera no mangá não vê, mas, assim, se não
Mas
for, né? Sei lá.
bom, podemos encerrar então?
Vamos encerrar com essa revelação.
Tantantã.
Esses foram os nossos comentários do incidente de Shibuya, tá? Esse arco que é o Quimera Ennis de Jujutsu Kaisen, ou Yorkshin de Jujutsu Kaisen, as pessoas costumam dizer. E o próximo arco já foi anunciado, que é o Jogo do Abate, então estaremos comentando quando sair. E é isso, obrigada quem ouviu até aqui. Cada um vou se despedir, vou deixar cada um se despedir, começando pela Lulu.
Olá, gente. Voltando aqui de novo para dizer olá. É, obrigada pelo convite de novo. Gosto sempre de estar aqui falando sobre Jujutsu Kaisen, dando minhas opiniões controversas, discordando de tudo e todos, e defendendo o Mahito, como sempre. Então, mais uma vez, obrigada por me escutarem. É, espero que a terceira temporada saia logo, pra gente poder voltar aqui comentando, porque o jogo do Abate, ele é um negocinho meio complicado de entender, né? Então, acho que a gente.
Deus me
Cinco cabeças
ajude.
pensando consegue entender um pouco melhor do que uma só. Então, tamo junto. Obrigada, Gabri. Obrigada, Mari. Obrigada, Lei. Obrigada, Brooke. Um
Eu que
cheiro.
agradeço, Lulu. Voa, minha garota, voa.
Eita, como voa!
Queria dizer que foi incrível estar aqui de novo e que lá em 2037, quando a nova temporada vier, eu espero estar aqui para comentar mais ainda. Foi incrível. E que com o Geisha Kutami nós aprendemos que tudo sempre pode piorar. Nunca é o limite. Sempre pode ficar pior.
Gigi Akutami é uma pessoa que nunca decepciona, porque sempre quando você espera uma coisa ruim, entrega uma
Eu
coisa
creio.
pior.
Não, eu queria falar só que foi muito bom estar gravando com vocês e a Nobara morreu. Aceita.
Ai, tá bom. Mari.
A Nobara não morreu e se morreu, tal como Jesus ressuscitará no terceiro dia.
É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Se tiverem algum comentário, se acharem que a gente esqueceu de comentar alguma coisa, por exemplo, coisa que eu acabei de lembrar que a gente esqueceu, foi do Marrito gritando pro Itadori falar baixo, então.
Coisa desse. Ai, melhor coisa dessa temporada.
É isso, gente. Beijo, até a próxima. Até a próxima nesse episódio. Fiquem de olho nas
Um
redes
cheiro.
sociais. Vai anunciar o próximo anime, tá? Beijo.
Beijo,
Bye,
gente.
bye.
Um cheiro.